Boa tarde mais uma vez, Oswaldo, Navarro, Paulinho, Dani, o Richard. E boa tarde para você, caro ouvinte da Rádio Cabiúna. Na casa das casas das enchentes, né, atingida pelas enchentes de março, as chuvas de março na Baixada da Bela Vista, a equipe nossa, né, juntamente com a Defesa Civil, também com o jurídico e tal, com embasamentos, aquela área que é vizinha ao Poço Artesiano, né, porque são duas áreas, explicando bem, tem a que é vizinha do poço, depois tem a rua e tem a outra parte. Aqui vai ser demolida, por enquanto, vai ser essa ao lado do Poço Artesiano da Baixada da Bela Vista. São em torno de, acho que seis casas, uma coisa assim, né, Daniel? Seis ou oito casas, né? Então, nesse primeiro momento, as demolições serão feitas dessas que realmente foram as interditadas, né, e condenadas, né, pela Defesa Civil e também pelo Corpo Técnico da Engenharia do município. E vai ser no dia 8, próximo, fora esse sábado, no outro, que está programado para fazer essa limpeza, né? Não é demolição, vai ser uma limpeza, né, daquela área para a futura revitalização.
E ali vai ser feita uma revitalização, naquela região ali?
Oi, Oswaldo. Boa tarde, Richard. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, ali vai ser uma área que vai ser revitalizada, né? Vai ser arborizada. Então, no próximo dia 8, o pessoal já tomar conhecimento desde já, até o motivo de nós estarmos vindo hoje aqui, é para que as pessoas se preparem, porque no próximo dia 8, sábado, aquela área ali, ela estará totalmente a via interditada para os trânsitos de veículos pesados, né, que estará retirando os entulhos e também dos maquinários que irá fazer ali a demolição daquelas casas, né? Ali tem um predinho ali, aquela área residiam oito famílias, então tem um predinho ali que inspira cuidados na hora da demolição, inclusive conversando com o Rafael Marinho, que é o secretário de administração, né, nós sugerimos que aquele trabalho fosse realizado pela Pocanha, que é aquela retroescavadeira hidráulica, que é grande, que vai conseguir acessar a parte de cima daquele sobradinho, daquele prédio ali, né, para que seja feita a demolição com segurança. Então, aquelas famílias que residem em torno desta área também, nós vamos pedir então um pouco de colaboração também, para que fiquem atentos, fechem suas portas, suas janelas, pois vai gerar um pouco de poeira, de incômodo, mas para que aquela área seja, vamos se dizer, revitalizada e arborizada, há necessidade de realizar essa limpeza. Então, desde já, a comunidade ali da Vila Bela Vista, ali daquela do Matida, né, se prepare para realizar o desvio, vai ser feito o desvio pela aquela rua ali antes um pouco, né, o pessoal vai sair pela aquela...
A CBR e a Túlio de Carli, né?
Isso, pela Túlio de Carli, então ali, a BR-369 é a entrada da Vila Bela Vista e até a esquina da rua Túlio de Carli, ela estará totalmente interditada, então o trânsito de pedestre e de veículos, ele estará proibido no momento para não ocorrer outro acidente, não ocorrer nenhum acidente, né, com as pessoas que possam estar transitando ali naquela área, Oswaldo.
Agora, Humberto, como é que fica a situação desse pessoal? Está sendo pago aluguel e, de repente, vai até quando isso aí? Até sair uma casa para eles? Como é que está essa situação?
A lei que foi né, aprovada, né, através da Câmara de Vereadores, o aluguel social, o primeiro momento, a primeira etapa são seis meses, né? Então a gente está pagando esse mês, a gente pagou o terceiro mês já. Terceiro, né? E depois ela é revogável para mais seis meses, né? No caso, um ano. Uhum. Então a gente, agora a gente vai, até estive conversando com o Reginaldo da Ação Social, porque o aluguel social parte da Ação Social, né? E a gente, eu e a Daniele, e auxiliamos bastante a secretaria para a gente sentar, né, agora com o jurídico, com os técnicos, né, para fazer uma nova reavaliação e também traçar o andar da carruagem agora para a hora que deu seis meses. Então a gente tem que sentar para fazer uma reunião para estudar novamente a possibilidade, no caso, da renovação dos seis meses, né? Então, se eu falar para você, não vai ser direto, eu
vou estar falando. Por que em seis meses não vai construir a casa desse pessoal?
Então,
né?
A gente acredita que dentro de até um ano, a gente, se Deus abençoar, tudo der certinho, a gente consegue assim. Porém, se digamos que um ano não ficou pronta, aí vai ter que ver outro meio, né, outra lei e tal, para prorrogar o aluguel social e Então, é assim, é um gradativamente, né? Não tem como fazer uma projeção a longo prazo, no caso. Né?
A Daniele, que é chefe do setor de divisão de cadastro imobiliário, como é que está a situação ali, daquela área ali? Como é que ela vai ficar? Boa tarde, Daniele.
A Daniela está meio tímida.
Tá, não tem problema. É que não temos a parte legal, né?
Isso.
Por exemplo, porque as pessoas ali não vão poder voltar ali. Porque de repente isso, a gente vê quando faz uma limpeza dessa aí, dali a pouco tem já a gente construindo casa no local.
É
por isso que a gente quer a parte legal, saber da parte legal, né?
Então, esse é um cuidado que, no caso, eu, quando estava na função da Daniele, né, que através. Pelo Ministério Público, né? Tivemos que fazer algumas ações, né? Eu, juntamente com os secretários da época, de fiscalizar e atuar, né? Autuar, né? As pessoas que invadiram, né? As invasões, né? Então, a Dani, ela chegou agora, está recente, então ela está me auxiliando, está aprendendo, né? E também
tomando parte da situação,
exatamente.
Vamos dizer assim, né?
Então, mas ali, essa parte seria juridicamente e tecnicamente também com os engenheiros. Mas por isso que eu falei para você, que a gente vai sentar...
Mas vai ter um trabalho em si para não deixar outros...
Não, exatamente. Quer dizer, pelo menos até a gente estar ali, nós, né, a equipe nossa, ali eu tenho certeza que será cuidado. Agora, futuramente, a gente já não pode garantir, né? Mas o trabalho
mas tem que nosso... fazer um trabalho de fundo de vale aí, por causa disso.
Exatamente. Né? O trabalho nosso de fiscalização, de atuação, às vezes até as pessoas ficam bravas, né? Eu mesmo recebi até ameaças, né? Por esse trabalho que foi executado. Porém, eu tive que fazer esse trabalho, mas não foi porque eu quis fazer. Porque tinha um direcionamento do Ministério Público.
Sim,
certo? E se eu não executasse esse trabalho, eu estaria prevaricando. E eu prevaricando, o prefeito poderia sofrer uma sanção, né, do Ministério Público. Então, eu tive que executar. E também, por outro lado, né, o meu salário, quem paga é a população. São todos vocês, eu, né? E eu estou sendo pago para fazer o correto. Então, eu estou procurando atuar corretamente para dar resultado para a cidade, na realidade, né? Porque isso não é resultado para o Humberto, para o Jaelson, para o Richard, para o Oswaldo, para a Daniela, é para a cidade toda, entendeu? Então, esse é um trabalho que foi feito, um trabalho sério, né? Que está sendo refletido agora, né? Está tendo até processo aí de improbidade administrativa, que depois as pessoas que vão responder para lá, né? Com o Ministério Público, mas esse é um trabalho que tivemos que fazer, porque tinha o direcionamento do Ministério Público. Vocês têm que fazer. Nós precisamos de resposta. Porque tinha ofício desse caso, das invasões, de 2019, 2020, que estava lá engavetado. E quando eu assumi, né, quando o Joelson me levou para lá, para a secretaria, que é até então chefe da divisão, eu fiz esse trabalho juntamente com o jurídico, não fiz sozinho, né, através do direcionamento do Ministério Público. Né?
Agora, o caso aí fica para a Defesa Civil, né, Risco? Que é só para vocês, né?
Isso, Oswaldo, até o Humberto, né, nós monitoramos diariamente todas essas áreas que foram desocupadas, né, o pessoal até às vezes fala, mas Defesa Civil faz o quê, né? Nós estamos na rua praticamente, né, 24 horas por dia, assim que nós somos acionados, nós deslocamos, estamos acompanhando, todas essas áreas estão sendo monitoradas, áreas de risco estão sendo monitoradas pela Defesa Civil, essas áreas que foram desocupadas, então, consequentemente, quando nós identificamos aí essa possibilidade de alguém estar entrando dentro dessa área novamente, imediatamente nós contatamos aí o Humberto, os demais departamentos, né? E se a pessoa levantou uma parede, levantou um muro ou está cercando, vai ser derrubado. A Defesa Civil, inclusive, numa situação, nós acompanhamos a Secretaria de Habitação, né? Nessa demolição, juntamente com a Polícia Militar. Então, sempre que nós contatamos a Defesa Civil, ela tem três esferas governamentais, municipal, estadual e federal. A gente aciona a Polícia Militar e contatamos a Defesa Civil do Estado, que consequentemente também contata o Comando Geral da Polícia Militar e vai nos acompanhar em todas as situações que envolve. Corpo de Bombeiros mesmo, assim, quando nós entramos em contato, imediatamente nos atende, né, quando há uma situação de risco. Então a gente sempre conta aí com a colaboração da população também. O telefone da Defesa Civil mesmo não para, a população sempre que identifica aí alguma situação que pode ter intervenção devido a ser uma área de risco, nós atuamos, né? Então, necessariamente a Defesa Civil está monitorando, Oswaldo, todas essas áreas. Então, não passa despercebido. Nós estamos na rua e acompanhando todas essas áreas que foram desocupadas.
Agora, Roberto, e ali, o pessoal que tinha as casas ali, será que vai estar tempo de se fazer naquele terreno onde a prefeitura está... Onde já era chamado pássaro, que está sendo...
Ali,
como é que está a situação naquele terreno?
Ali é chamado terreno da família Godinho, né?
Sim,
que
né?
Foi desapropriado.
Pássaro, da Bela Vista, que o pessoal falava, exato. Né?
Então, mais popularmente ali, conhecido. Ali a gente ainda continua na iminência, né, dos advogados, os procuradores da família, finalizar e conseguir as certidões que precisa.
Não,
né?
Conseguiu
que,
ali ainda.
Conversei ontem com o doutor Tiago Pereira, que é um dos advogados da família, e me disse que está em fase... final, tá? Para conseguir as certidões que faltam. Porque, como outra vez nós estivemos aqui, eu junto com o Jaelson, nós estivemos em Curitiba, na Coapar, e o presidente da época, que era o Jorge Lange, ele falou, a emissão de posse,
sim,
não resolve, tem que ser aquisição. Então, se o terreno não estiver definitivamente no nome do município, não tem como fazer a doação para a Coapar. Então, e a gente, no caso, o município hoje está dependendo somente dessas certidões, porque como são 49 herdeiros, parece, né? Então eles, segundo o doutor Tiago, que já tem lá 90% das procurações com eles, então falta 10%. Então, enquanto não chegar o restante, não tem como a gente falar se a partir de quando vai iniciar, porque é um processo moroso. Coapar também ela é um pouquinho burocrática, né? Exige bastante do município.
Exigir, né?
Exatamente. Porque ela é um empreendimento que é para a vida toda, né? E é lento, é lento. Então a gente, como a gente está nesse impasse, não tá no, só, o município só tem a emissão de posse do terreno, não tem a posse definitiva. Então, por enquanto, não conseguimos efetuar essa doação para a Coapar, para que assim se inicia as construções. Porém, do outro lado, essas casas que serão demolidas e mais alguns casos que serão analisados, então já está certo, né, que das duas áreas que foram indicadas para Coapar. Então, inclusive é uma área de 13 mil, quase 14 mil metros, é a área que era da APAE, que nós conseguimos fazer a reintegração de posse, né? Próximo do Mário Sérgio. Próximo do Mário Sérgio. Então é uma área que vai caber lá em torno de 25 residências, né? Se Deus quiser, dependendo da alteração do zoneamento, pode ser que caiba até mais. E também essa é que já está reintegrada, né? O Ministério Público já reintegrou para o município. Então, a gente só, inclusive, tem que fazer a limpeza lá, né? Também que o Rafael está organizando para fazer a limpeza daquele terreno. E uma área menor, que é de 3.300 metros quadrados, que é dentro do Mário Sérgio, que também foi indicada. Então, entendeu? Eu acredito, eu até estive conversando com o Jael essa semana passada na reunião do secretariado, da possibilidade da gente adiantar, pelo menos, esta área menor, que suprir a necessidade dessa da chuva, entendeu? Então a gente vai estar estudando e ele vai estar vendo a viabilidade sobre isso também, porque aquela área maior, a gente depende também, no caso, com a Coapar. É uma área que foi indicada pelo fato da situação de emergência, tal, de catástrofe e tal. Catástrofe não, né? É emergência.
De emergência.
É uma área que a Coapar, ela depende também, a viabilidade da verba para construção é do Banco Interamericano, que é o BID, entendeu? Então, também eu não sei qual que é a rapidez desse trâmite entre BID e Coapar, município.
Eu estava dizendo sobre ali, porque de repente se consegue ali do lado, você vai evitar um transtorno muito grande para essa mídia, que já estão acostumados
naquele local. Para a realocação delas, né?
E você vai colocando, ela tira daqui desse lado, você vai jogar do lado. Você tira da zona sul, praticamente.
E manda na norte.
Manda na norte. Então é uma distância muito. Então, ali se conseguir seria ideal, né?
Mas eu penso assim, pela necessidade e pela urgência, né, de realocar essas famílias. Eu acho que isso não seria um empecilho para eles, entendeu? Porque, no caso, eles estão saindo realmente de uma área de risco, né? Uma área praticamente de APP, né? Para ir num local que sabe que não vai haver, mas não vai acontecer mais problema de enchente com eles.
É, a gente
por segurança,
que,
na verdade, né?
A gente, porque essa azul que a gente viu aí, a gente está esperando que a gente já morreu e não recebeu a casa ainda. E a casa está lá, já passou por duas, três, duas,
inclusive,
que tá lá, que é a coisa Eu não recordo agora o nome dela.
Da Neuza Moretti, dona Neuza Moretti.
É.
Ela, inclusive eu estive acompanhando ela antes dela falecer, eu estive acompanhando ela, acompanhei um pouco a família. Mas é, ali é para você ver. Por quê? A lei de aprovação daquelas duas casas, que é da dona Neuza e do senhor Nilson, é uma lei de 2015, cara. É. 2015. Nós estamos em 2023. Entendeu? Quer dizer, é que graças a Deus, o que eu já falei para o Jael, eu falei publicamente e volto a falar. Ele é um prefeito que ele não foge dos problemas, né? Como você sempre fala aqui, né? Casou com a viúva, tem que levar as crianças, né? Cuidar das crianças. Então, todos os problemas que estourou agora na gestão nossa, né? No caso é nossa, porque a gente está junto, ele não tem esquivado dos problemas. Ele tem tentado resolver, entendeu? É complicado, né? É difícil, mas ele não foge dos problemas. E essas duas casas, eu tenho certeza que serão entregues na nossa gestão, se Deus quiser. Porque é inaceitável que uma lei de aprovação de construção de casa lá em 2015 e até hoje, né? Está certo que a nossa gestão, que aconteceu o problema com a empresa que estava executando. Porém, não está esquecida. Daqui a pouco...
Se fosse um as casas fazendo, já estava pronto já há muito tempo, já estava entregue, já estava tudo dentro do que eu for, mas esse tal de licitação é um problema sério.
Exatamente.
É, para a gente finalizar, tem alguma coisa em termos de casa popular além disso tudo ou não?
Não, de momento que eu posso garantir e dizer que são essas em torno de 43 casas nas duas áreas que a gente está trabalhando, lutando, porque não basta você ter o terreno e com a parte exige que toda a parte técnica, toda a geografia do terreno, tudo, que depende também de licitação ou dispensa de licitação. A gente está buscando, porque teve esse empecilho, né? Enfim, já passou da questão da SEI, essas coisas, do Departamento de Obras, que não vem ao caso. Mas a gente está lutando para finalizar a burocracia, para encaminhar todos os documentos para o COAPAR para que ele tenha início.
Bom, então dia 8, Richard. Fechado, acabou, o pessoal vai derrubar aquelas casas.
Isso, exatamente, Oswaldo. Então, pedindo novamente para a população, né, no próximo dia 8, a partir das 7h30 da manhã, ali a Antônio Martins Pinhão, o que compreende a BR-369 e a Rua Túlio de Carli, ela estará totalmente interditada para trânsito de veículos e pedestres. Então, vai ter maquinários pesados lá, então nós estaremos ali também fazendo a orientação do trânsito e orientando ali as pessoas e acompanhando aquela demolição daquela área ali que será revitalizada. Oswaldo.
Está certo, alguma coisa?
Eu queria só registrar o seguinte, que esse trabalho que foi feito, né, de fiscalização e busca, graças a Deus conseguimos reverter o município, 8 imóveis, né, no Jardim Belleville, que ainda estava, né, no nome da loteadora da época, e que houve vendas irregulares e de terceiro e tal, loteadora NB. E que quando eu assumi, busquei informação, fui em cima, corri atrás de informação e conseguimos resgatar os 8 imóveis, né, que desses 8, 5 estão edificados e 3 baldios, né. Então o primeiro passo foi reverter o município esses 8 lotes. E agora tem um segundo passo para ver o que o caminho vai ser tomado para reversão definitiva. Mas isso aí tem Ministério Público envolvido com a gente e tal. E é isso aí, é trabalho árduo, né, Dani? E agora estamos finalizando, inclusive está vencendo o prazo hoje, que a gente passamos lá 3 meses, praticamente 2, 3 meses, executando um trabalho que o município tem que ser feito, que é o CISPEIS, né? Que é o plano habitacional do governo do estado. Se o município não executa esse auxílio, né? Não executa esse auxílio para o governo do estado, o município perde convênios futuros que possa haver, entendeu?